A escola confia tanto na bateria do mestre André, que já houve até quem dissesse que a mocidade era apenas uma bateria, com um monte de pessoas sambando em volta. Mas o campeonato do ano passado mostrou que depois de muitos anos de luta, a mocidade já pode ser incluída entre as grandes escolas. Só que ela também tem uma grande bateria.
Salve, salve! Aqui é o Márcio. Esse é o Figa de Guiné. E esse episódio, nós vamos começar a destrinchar e falar sobre o carnaval. E nada mais, nada menos do que eu poderia falar sobre o carnaval, começar com uma das coisas que eu mais gosto dentro do carnaval, que é a bateria de uma escola de samba. E nada melhor do que começar com a mais quente, a mais potente bateria de carnaval, uma das mais do carnaval, carioca. E não poderia falar sobre essa bateria sem falar um dos percussores fundamentais para que nós respeitássemos a bateria dentro de uma escola de samba. Nada mais, nada menos do que Mestre André. Mestre André e a mocidade independente Padre Miguel têm uma ligação sintomática aqui, feita de maneira obrigatória. Para poder falar sobre bateria, eu não poderia falar sobre outra pessoa a não ser o Mestre André. Bom, o Mestre André, na verdade, se chamava José Pereira da Silva, nascido no Rio de Janeiro em 7 de fevereiro de 32. Mais conhecido como Mestre André, foi um ritmista e mestre da bateria de escola de samba, né? Considerado o inventor das paradinhas de bateria. Ele fez história na Mocidade Independente Padre Miguel, a escola onde ele fundou, né? Presidiu e dirigiu a bateria, conquistou a nota máxima durante o carnaval por vários e vários anos. É o responsável pelo tradicional toque de caixa da mocidade. Toque de caixa é como o samba anda, como o samba é feito dentro da escola de samba. Ele é baseado no Aguerê de Oxóssi aqui, tá? Mais pra frente eu vou explicar e vou dissertar sobre como que é desenvolvido esse samba aqui. O Mestre André é um dos grandes inovadores, um dos grandes músicos que nós temos aqui. E eu vou começar falando um pouco sobre ele, sobre a vida dele, tá bom? O Mestre André foi empregado da Rede Ferroviária Federal. Nosso querido André, que se chamava José, era vascaíno e gostava de futebol. Tem várias explicações para o apelido dele, mas a que eu mais gosto e a que ele mesmo contava era que era o seguinte. Ele não conseguia decorar o nome dos companheiros dele dentro do futebol. Então ele chamava todo mundo de seu André. De tanto ele chamar as pessoas de seu André, ele próprio virou o André. Tem uma outra versão que também se referencia a um programa de TV da época aqui, que tinha um personagem que se chamava André e parecia muito, lembrava ele fisicamente. Tem essas duas versões. Bom, para falar sobre o Mestre André, eu não posso deixar de falar sobre a Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele é um dos fundadores e como que nós colocamos o Mestre André e a Mocidade Independente dentro da mesma folha. Ele conhece Vandir Trindade, o Macumba, né? O apelido dele era Macumba aqui. Ele foi quem convidou o Mestre André para integrar o time de futebol de Várzea, chamado Independente Futebol Clube, onde o Mestre André jogou como ponta esquerda. O time cresceu de uma forma exponencial e passou a ter três categorias, tá? Primeiro quadro, segundo quadro e juvenil. Como o time foi crescendo, o mestre foi ficando cada vez mais pro segundo quadro. Quem jogava no segundo quadro não era tão bom de bola. Quem era bom jogava no primeiro e as crianças eram do juvenil. Como ele não era um bom jogador, mas ele sempre foi o mais velho desse grupo, ele virou técnico do primeiro quadro. Depois das partidas, sempre existiu uma roda de samba, tá? Improvisada. Então o Mestre André tá aqui dentro de uma instituição, de um clube, né? Tá um lançamento de um time de várzea e o samba já está com ele ali. Então acho que vale a pena dizer sobre isso. O lugar preferido para as confraternizações do Independente Futebol Clube era o Ponto Chique. O Ponto Chique era um bar, né? Perto de comércio e tal, muito bem localizado, nas estâncias de Padre Miguel ali. Ele, como técnico do Independente, ele compôs os gritos de guerra para a torcida do time, que muito bom, muito engraçado ver. Eu vou citar aqui o grito de guerra que ele inventou, abre aspas. Ó, minha gente, acaba de chegar o Independente saudando o povo do lugar. Não é marra, não, nem é bafo de boca. O Independente chegou, deixando a moçada com água na boca. Maravilhoso isso aqui, então. Bom, um ano depois da fundação do time, os integrantes escolhem criar um bloco de carnaval. Então, em 53, o Independente Futebol Clube se torna um bloco carnavalesco, o bloco carnavalesco Mocidade Independente. E o André era o Baliza. O Baliza é uma espécie de mestre-sala no final dos anos 50 aqui, tá? Então, em 10 de novembro de 55, é fundada a escola de samba Mocidade Independente Padre Miguel. Entre os fundadores estão o José Pereira da Silva, que é o mestre André, o Silvio Trindade, que é o tio Vivinho, né? Ivo Lavadeira, Tião Marino, entre outros nomes. O Vandir Trindade, o Macumba, também está aqui. André é o primeiro diretor de bateria da escola. Ele nunca estudou música, nem sabia tocar a maioria dos instrumentos. Mas ele tinha uma boa audição, todo mundo dizia isso, e ele sabia identificar quando alguém estava fora do ritmo. Quando um músico estava fora do ritmo, dentro da bateria da mocidade, ele ia lá e dava um cascudo no cara que tinha feito errado, na pessoa que fez errado.
É porque eu chegava no ensaio, eu tocava no surdo de primeira. Mas no surdo de primeira eu dava as batidas que eu tô dando aqui, que eu dei aqui. Então o mestre André sempre me tirava o chapéu e me dava com um bastão na cabeça. Aí uma vez ele falou pra mim, ó, vou fazer um surdo, vou mandar fazer um surdo e vou botar no meio pra você. Quero ver se você vai fazer o que você faz aqui na primeira.
O mestre André utilizava um apito pra emitir os códigos, né? Pra os ritmistas executarem. As mudanças dentro da levada do samba. Depois ele passa a utilizar a baqueta, que vira um instrumento obrigatório praticamente para todo ritmista que comanda uma bateria. A baqueta e o apito, né? Então, ele é o primeiro diretor de bateria que é reverenciado como mestre aqui, tá? Depois, anos depois, todo diretor de bateria virou mestre, então, por conta do mestre André. O mestre André, ele é o primeiro a ser chamado de mestre dentro de uma ala de bateria. Bom, é da invenção do mestre André instrumentos como a raspadeira, que é um reco-reco com casco de tatu que ele inventou, o chocalho de platinela, que é muito famoso, e o surdo de terceira. O surdo de terceira é o surdo que centraliza o samba. Tem o surdo de primeira, surdo de segunda e o surdo de terceira. O surdo de terceira é um surdo mais rápido do que os outros dois surdos, tá bom? Ele é o surdo que centraliza. Ele foi criado junto com o Tião Miquimba, maravilhoso. O Tião é um dos primeiros tocadores de surdo de terceira que nós temos. Também ele cria a baqueta múltipla para o tamborim, que é aquela baqueta que no final dela parece que são várias baquetas menores, assim. Ela dá a impressão que tem muito mais instrumentos dentro do samba, tá? O toque de caixa da mocidade que eu tinha falado lá atrás, que era baseado no aguerê de Oxóssi, que é o toque característico de Oxóssi, foi criado pelo mestre André, seguindo o pedido da tia Chica. Tia Chica foi baiana da escola e mãe de santo do terreiro onde ele frequentava. Então o toque que a bateria tem, a levada da bateria, é em homenagem ao Oxóssi. Em seu primeiro desfile oficial, que foi no Carnaval de 57, a mocidade conquista uma quinta colocação na segunda divisão, que na época era Grupo 2. No Carnaval sequencial, em 58, a escola vence a segunda divisão e é promovida ao grupo de elite. Então aqui eu queria deixar registrado, o criador da paradinha é o mestre André e tem duas ou três versões, depende de onde você procura. Bom, a versão mais conhecida e contada pelo próprio mestre André é que é o seguinte, no desfile de 59, já na elite, ele estava andando em frente à bateria e em um desses movimentos ele cai, né? Ele escorrega e cai. Quando ele cai, a bateria para de tocar, porque ele para de apitar e caiu. Então a bateria parou de tocar. Como o mestre André era um cara muito ligeiro e muito esperto, o que ele fez? Ele se levantou e apontou para o repique. O repique volta a tocar sozinho. E os instrumentos seguintes entram no samba. A paradinha pode ter sido criada por um tombo do mestre André. É uma das versões. Tem outra versão que era do mestre Sala da mocidade, chamado Salgueiro, que ele cai durante a apresentação. Quando ele cai durante a apresentação, a bateria que estava perto dele para de tocar até o Salgueiro se levantar, como se fosse uma performance do Salgueiro aqui. E tem uma terceira versão, que é contada pelo Djalma Nicolau, que era conhecido como Galo Velho, que tocava caixa na agremiação. Ele disse que foi quem sugeriu para o mestre André fazer a paradinha, que foi inspirada nas bandas militares que faziam o desfile no 7 de setembro. E eles tinham essas espécies de paradas. Então ele indica para o mestre André para poder construir uma paradinha. O fato é que a paradinha, ela, quando ocorreu, da forma como ocorreu, ela deu uma mudança dentro da escola de samba, uma nova levada, e ela passou a ser aguardada. E sempre tem expectativa pela paradinha de todas as escolas de samba. Virou uma marca registrada das escolas de samba ter uma paradinha. Sempre que o mestre André fazia suas paradinhas, a bateria parava, né? Quando a bateria para de tocar, a plateia sempre gritava olê, olê. Muitas notícias e muitos especialistas passaram a classificar a bateria da mocidade como a melhor do Rio, né? Em 65, no jornal O Globo, de grande circulação, né, dentro do Rio de Janeiro, ele disse assim, entre aspas aqui: a Mocidade Independente de Padre Miguel é uma bateria com uma escola de samba atrás. De tão famoso que ficou a bateria, a escola de samba se tornou segundo lugar do era visto através da bateria e não através da escola. As pessoas iam para ver a bateria do mestre André. Então, o mestre André e a sua bateria passam a receber vários convites para tocar em vários lugares dentro de outros estados do país. Todas as escolas praticamente copiaram a paradinha do mestre André. Mas apenas o mestre André tem esse feito. Ele enfileira por 15 anos consecutivos as notas máximas do carnaval do Rio de Janeiro. Entre 64 e 65, o mestre André foi presidente da mocidade. Na gestão dele é comprado terreno na rua Coronel Tamarindo, onde mais tarde foi construída a quadra da escola, tá bom? Então o mestre André, além de diretor de bateria, também foi técnico de futebol, ponta esquerda, e também foi presidente da mocidade. Bom, falar um pouco sobre a vida dele fora aqui, né? Fora do carnaval. Ele foi casado com a Ilka Trindade, que era irmã do Vandir Trindade, o Macumba. Teve duas filhas, Liane e Leonice. A separação foi bem preocupante, bem traumática para toda a família. Depois o Macumba e o mestre André nunca mais se falaram. Quando ele estava separado, ele casou com a Edna Guimarães e teve mais um filho, que é o Andrezinho, né? O Andrezinho foi diretor da bateria da mocidade, conhecido como Andrezinho Molejo. E o mestre André tinha um grupo musical chamado Samba e Batuque, que ele se apresentava no CREIB, né? Clube Recreativo e Esportivo dos Industriários de Bangu. Recebeu vários convidados famosos, tem registros como Jamelão e Bezerra da Silva, de Cro, muita gente esteve por lá. Ele também teve um concurso chamado Bonequinha Sambista, cuja primeira rainha desse concurso foi a Babi, que era sobrinha dele, que depois se tornou porta-bandeira da mocidade. O André, o mestre André, também tinha um boteco, né, na favela da Vila Vintém, chamado Bar Nota 10. O mestre André nunca gostou de intromissões na sua maneira de conduzir a bateria. Em 66, a diretoria da mocidade proibiu que ele fizesse as paradinhas. Muito contrariado, ele deixa a escola. Enquanto ele ficou brigado com a escola, ele foi para outras escolas. Então, em 67, ele foi diretor de bateria da Portela, ganhando a nota máxima do carnaval. Em 68, ele retorna à escola, à mocidade, ganha novamente a nota máxima no carnaval. Em 69, o André faz uma das grandes inovações do samba, que ele treina vários ritmistas mirins para o desfile. A mocidade desfila com duas baterias, sendo uma composta por 30 crianças e a outra com 120 adultos. E uma bateria complementava a outra, tá? Emocionante esse desfile. Foi na Avenida Getúlio Vargas, ainda tempos que a Sapucaí não era a Sapucaí como a gente conhece hoje. No carnaval de 72, novamente ele se desentende com a direção da mocidade e vai dirigir a Unidos do Jacarezinho, que disputava a segunda divisão das escolas de samba. Em 73, ele assume a bateria da União da Ilha do Governador, também na segunda divisão. No carnaval de 74, o André volta a dirigir a bateria, né? E ele garante a nota máxima no carnaval e recebe o prêmio Estandarte de Ouro de melhor bateria do ano. No carnaval de 75, a bateria do mestre André atravessa o samba. O que é atravessar o samba? Ela passa direto em notas musicais essenciais que não foi apresentado. E ele não consegue a nota máxima. Foi a primeira vez que ele não conseguiu a nota máxima sob a sua regência ali. Anos depois, em 79, em entrevista ao jornal Globo, o André revelou que eles não conseguiram essa nota em 75 porque o chapéu da fantasia dos ritmistas chegaram em cima da hora eles tinham tamanhos diferentes e atrapalhou eles a tocarem, né? Como parte da performance, chegou a atrapalhar ele. Mas em 75 ele recebe o Estandarte de Ouro novamente pelo destaque masculino do ano. A Mocidade Independente conquista o primeiro título em 79 e é a única vez que o Mestre André é campeão da elite do Carnaval Carioca. E o último desfile dele foi em 80, no qual novamente ele consegue a nota máxima do Carnaval.
Me olhava, o Mestre André era aquele cara assim, super caladão. Quando ele, no badalar dos sinos, que ele batia com os sinos, aquilo, cara, eu pulava feito louca, sabe? E foram momentos assim que não dá pra esquecer.
Muitos dirão quem tu és. Na galeria do samba, a melhor bateria que é nota 10. Desde a famosa parada, no tempo de Mestre André, que ela incendeia a moçada e vem da arquibancada esse grito de olé. Olé! Oi, campeã moral.
Mestre André morre na manhã do dia 4 de novembro de 1980, aos 48 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Ele estava na casa da sua amante e a sua esposa, a Edna, sabe da morte dele através do noticiário de rádio. O corpo é velado na quadra da Mocidade Independente e figuras como Dicró, a porta-bandeira da Mocidade, a Soninha, o Roxinho e o patrono da escola de samba, o querido Castor de Andrade, também passa por lá. Além da mãe do Mestre André, Rita Pereira da Silva. Na manhã do dia 5 de novembro, o cortejo sai da quadra da escola e passa por bairros até o cemitério do Murundu, em Realengo, onde foi enterrado. Aqui eu queria deixar registrado que trouxe a história do Mestre André, que se confunde com a história da musicalidade brasileira e do samba, né? Então aqui queria deixar registrado a história do nosso querido Mestre André e dizer que o carnaval é tudo isso mesmo e muito mais. Forte abraço. Até o próximo episódio.